Manuel Ramos Soares, presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Manuel, pergunto-lhe, como é que vê, esta proposta de negociação das penas em crimes que não são do foro económico?
Isto é uma opção de política legislativa que compete ao Parlamento tomar, e eu diria que para os tribunais, para os juízes, tem que aplicar a lei tal como ela estiver. No entanto, queria lembrar que já em 2011 os juízes tinham avançado um livro que até está publicado com a possibilidade de se mudar o nosso modelo de processo penal e passar a ser possível haver uma negociação das penas nos moldes que depois fosse definido e que pudesse incluir todo o tipo de crimes. Parece-me que o mais relevante ou mais grave naquilo que está em discussão no Parlamento não é tanto saber a que crimes é que se aplica uma eventual negociação das penas, isso é uma opção que os deputados vão ter de fazer, mas mais o mecanismo que está previsto, porque aquilo que está previsto na proposta de lei do governo, a nós parece-nos profundamente errado, porque nós achamos que o juiz não pode ser envolvido numa negociação da pena. O juiz é o tribunal que, no final, sem nenhum interesse, se o arguido tem uma pena alta ou baixa, vai procurar aplicar justiça ao caso, de acordo com a moldura legal da pena que for aplicável. E aquilo que está no projeto, envolver o juiz na discussão, acaba por pôr o juiz com um interesse na pena que o juiz não tem. E, portanto, para nós o modelo, independentemente do tipo de crime a que se aplique, o modelo certo será a pena ser negociada entre o Ministério Público e a defesa, proporem ao tribunal uma determinada moldura penal e o tribunal ter toda a liberdade de, apreciando os factos, a gravidade do crime e aplicando a lei, decidir sobre a pena final a aplicar àquele caso, havendo uma confissão integral e sem reservas. Porque pôr o juiz a negociar a pena, a nosso ver, prejudica claramente o princípio da imparcialidade, porque o juiz, antes da decisão, não pode ter nenhum interesse na pena do arguido. E se o juiz já decidiu, já negociou a pena com o arguido e com o Ministério Público, e depois, no final, acaba por ter de decidir sobre uma matéria onde já se pronunciou, pensamos que isso é profundamente errado. E, portanto, eu diria que, da nossa parte, procuraremos na altura própria, depois de setembro, com certeza, enviar as nossas impressões ao Parlamento para, enfim, pôr por escrito e procurar intervir de maneira a que aquilo que nos parece uma solução errada ainda possa ser mudado.
A Ministra da Justiça, até ao momento, nunca falou publicamente sobre o alargamento desta medida a crimes como a violação ou a violência doméstica. Acha que está aqui uma tentativa por parte do Governo de ver esta medida ser aprovada sem discussão pública?
Não sei, mas não sei se há essa tentativa, mas se há, seria uma tentativa frustrada e ingênua, porque as pessoas, como aliás se demonstra agora, os projetos de lei são públicos, qualquer pessoa pode consultar e, portanto, não faz sentido, se a intenção é esconder, será uma intenção pouco inteligente. O pacote legislativo que foi para o Parlamento inseria-se no combate à corrupção. E, portanto, inicialmente a ideia que se criou foi de que as soluções legislativas que pudessem vir a ser aprovadas teriam apenas a ver com essa criminalidade corruptiva. Se o Governo entender que, o Governo e o Parlamento entenderem que devem aproveitar o momento legislativo para, ao introduzir alterações nos códigos, elas aplicarem-se também a outro tipo de crimes, muito bem, têm esse direito, mas a sociedade também tem direito de discutir e de criticar, como se está agora a fazer, e portanto isso deve ser objeto de discussão pública, porque na verdade não é igual. Um modelo de processo penal como o nosso, que não permite negociar penas nesses crimes, não é igual a um outro em que passa a ser. Portanto, eu diria que, independentemente da eleição, da intenção de discutir isto mais ou menos, a verdade é que o assunto merece muita discussão.
Alguns colegas defendem que a medida em casos de violação ou violência doméstica pode acabar por proteger a vítima, evitar que ela reviva a situação no tribunal. O relato dos acontecimentos é importante para o apuramento de factos ou acha que isto não vai condicionar o processo?
Não, veja, O pressuposto que está nos projetos é que a negociação da pena só é possível com uma confissão integral e sem reservas controlada pelo juiz no julgamento. Ou seja, isso já está hoje previsto na lei. Se uma pessoa acusada no julgamento confessa integralmente o crime, explica o que fez, por que fez, o tribunal pode, nessas circunstâncias, dispensar a produção de prova e pode nem sequer ouvir testemunhas e nem analisar documentos, porque considera que todos os factos que estão em discussão se provaram com base na confissão. Pode acontecer num crime em que a vítima já acaba por não ser ouvida, mas o tribunal também pode entender que é importante, independentemente da confissão, para conhecer as circunstâncias do caso e o impacto que o crime provocou na vítima, é importante muitas vezes ouvir a vítima. Portanto, eu diria que não é um mecanismo de negociação da pena, não pode estar desenhado para poupar a vítima ao incómodo do depoimento. Porque isso já acontece hoje, no sentido de que se houver uma confissão integral e sem reservas, o tribunal também já pode dispensar a vítima de prestar declarações em tribunal e de não ter de reviver de novo o drama do crime de que foi vítima. Mas pode fazê-lo também, dependendo das circunstâncias.
Uhum. E em casos, vem também referido no artigo do Público, em casos de penas com máximos de 5 anos, a condenação pode ser suspensa e também que no caso de penas de 2 anos, a pena pode ser cumprida em prisão domiciliária. Esta é uma medida que melhora a perspectiva de reabilitação social do indivíduo?
Esses dois mecanismos já estão previstos na lei. As penas hoje até 5 anos podem ser suspensas e as penas até 2 anos de prisão também podem ser cumpridas em regime domiciliário. E, portanto, não há aí nenhuma novidade. O que pode acontecer é que um acordo sobre a pena, tratando-se de pena que não ultrapassa esses limites, pode eventualmente, dependendo do que a lei vier a dizer, abranger essa matéria. Não apenas a medida da pena, mas também a forma como ela vai ser executada no domicílio ou no estabelecimento prisional ou até suspensa. Mas isso é mais uma razão para não envolvermos o juiz na discussão da pena, porque a questão de saber se uma pena é suspensa ou não depende de um juízo que se faz sobre a possibilidade de a pessoa condenada não vir a praticar crimes no futuro sem necessidade de ir para a prisão, bastando a ameaça da pena durante um determinado período. Uhum. Ora, esse juízo prognóstico que o juiz faz, se for feito antecipadamente num acordo, quer dizer, não nos parece adequado, porque, uma vez mais, o momento da fixação da pena, que é o momento final do julgamento, o juiz não pode já ter se comprometido com uma solução antes de chegar a essa altura.
Então, qual seria para si, portanto, aqui está muito em causa o papel do juiz, portanto, qual seria para si o mecanismo adequado para este modelo de negociação?
Para nós, mantemos a posição que temos desde 2011. Uma negociação da pena deve ocorrer entre o arguido, representado pelo seu advogado, e o Ministério Público. O tribunal ouve a produção de prova. Se houver uma confissão integral sem reservas que o tribunal considere que é espontânea e verdadeira e que dispensa a produção da prova, então aí sim vê o acordo que foi celebrado entre o Ministério Público e a defesa, que limita o máximo da pena aplicável e depois, dentro desse novo limite, sei lá, em vez de ser de 2 a 8 anos de prisão, passa a ser de 2 a 5 anos de prisão. O tribunal, entre 2 e 5 anos, tem toda a liberdade para, aplicando a lei e verificando os factos, decidir sobre a pena adequada. Esse, para nós, é um modelo que salvaguarda a imparcialidade do tribunal, salvaguarda o princípio da aplicação da pena de acordo com os fins que estão na lei e não com outro tipo de finalidades mais viradas para a eficácia. E, portanto, eu diria que um modelo desta natureza oferece-nos muito menos reservas do que um outro que põe o juiz a negociar a pena como se tivesse algum interesse em que o arguido vá para a prisão 5 anos ou 8.